DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. O candidato da oposição Félix Tshisekedi venceu as eleições gerais na República Democrática do Congo. Vamos ouvir o momento do anúncio feito esta madrugada pelo presidente da Comissão Eleitoral.
E proclamé provisoirement élu président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix.
Em Angola, nada se sabe sobre o estado de saúde da antiga ministra Vitória da Conceição. A governante terá tentado o suicídio.
O silêncio prolongado gera especulação. As instituições públicas devem fazer um serviço público de qualidade na prestação da informação ao público.
Faliram ou não faliram dois bancos em Angola? A incerteza leva a economista a defender uma lógica bancária baseada em leis de mercado.
Não é um regulador que vai decretar a falência, é o banco que vai declarar a falência. Mas o que está a passar aqui é que é o BNA que está a dizer você faliu. E o falido a dizer, não, eu não estou falido. O mercado não está a funcionar.
Desenvolvemos este tema mais à frente na emissão desta quinta-feira, 10 de janeiro. Félix Tshisekedi é o vencedor das eleições gerais na República Democrática do Congo. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral Independente, Corneille Nanga, anunciou esta madrugada que o candidato da oposição, da União para a Democracia e Progresso Social, a UDPS, será o novo presidente do país. Com 7.051.013 votos válidos, ou seja, 38,57% da votação, é provisoriamente declarado presidente eleito da República Democrática do Congo, o senhor Félix Tshisekedi. 6,4 milhões de eleitores optaram pelo também candidato da oposição Martin Fayulu e 4,4 milhões depositaram o voto em Emmanuel Ramazani, o candidato do partido no poder. Nas primeiras declarações aos jornalistas, Tshisekedi disse que será um presidente de todos e considerou Kabila um importante parceiro político. Ainda não é claro se Martin Fayulu vai ou não contestar os resultados eleitorais, mas já pediu aos observadores internacionais para se manifestarem. Fayulu queixa-se de manipulação do escrutínio, como conta o correspondente da DW África em Kinshasa, Salih Mwanamilongo. A Comissão Nacional Eleitoral Independente anunciou os resultados numa conferência, sem que houvesse um único candidato presidencial por perto durante o evento, apenas jornalistas. O candidato da oposição, Martin Fayulu, já tinha dito que não deveria ceder a nenhum resultado que não o declarasse vencedor e, por isso, deverá emitir uma declaração pública nas próximas horas. O candidato do partido no governo também emitirá uma declaração. Cada candidato tem 48 horas para contestar os resultados no Tribunal Constitucional e depois o Tribunal terá uma semana para apresentar uma decisão. Os resultados finais definitivos só serão anunciados a 15 de janeiro. As agências internacionais escrevem que o anúncio dos resultados foi acompanhado de perto por congoleses que, assim que souberam da vitória de Tshisekedi, desataram em coros e danças à porta da Comissão Eleitoral e pelas ruas de Kinshasa. Isto representa a liberdade. A liberdade social. Não vamos sofrer mais, não vamos preocupar-nos com Kabila. Nós não queremos mais Kabila. Estamos felizes, estamos radiantes. Esperamos que a paz social seja a primeira prioridade neste país, porque nós sofremos muito com a guerra e a insegurança. Então, desta vez, o que queremos é mudança. O pleito realizado no dia 30 de dezembro foi adiado 3 vezes e marca o fim de 18 anos de Joseph Kabila no comando dos destinos da RDC. No entanto, observadores internacionais e organizações locais alertaram para a ocorrência de várias irregularidades no processo eleitoral. Com 21 candidatos presidenciais, as eleições não se realizaram em todo o território, uma vez que a Comissão Eleitoral decidiu adiar para 19 de março o ato eleitoral nas cidades de Beni, Butembo e Umbi, devido à epidemia de ébola e aos conflitos dos grupos armados. As eleições gerais de 2018 são vistas como uma hipótese de a RDC ter uma primeira transição pacífica de poder desde a independência face à Bélgica em 1960.
DW Notícias.
O ex-ministro das Finanças moçambicano regressa hoje ao Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, para saber se continua ou não detido. O antigo governante é suspeito de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no caso das dívidas ocultas de três empresas públicas de Moçambique. No segundo dia em que foi ouvido, a juíza considerou a detenção de Manuel Chang legal e adiou para hoje a decisão sobre se Chang aguarda ou não em liberdade o pedido de extradição feito por um tribunal dos Estados Unidos. Se for solto, terá de pagar uma caução. O processo das dívidas ocultas está pendente ainda da detenção de outros três arguídos. Segundo informações de uma fonte judicial do Tribunal de Brooklyn, serão oito o número de pessoas envolvidas no esquema de corrupção. Não foram, no entanto, avançados nomes nem nacionalidades. Os partidos políticos da Guiné-Bissau têm até hoje para apresentar as candidaturas às eleições legislativas. O pleito está marcado para 10 de março. O Supremo Tribunal de Justiça tem 14 dias, até 25 de janeiro, para publicar as listas definitivas dos candidatos. O escrutínio estava inicialmente marcado para 18 de novembro, mas dificuldades financeiras e técnicas obrigaram a atrasar o recenseamento eleitoral e o pleito. A Amnistia Internacional exige a libertação imediata do jornalista moçambicano detido no sábado em Cabo Delgado. Ahmad Abubakar foi levado por forças de segurança quando fotografava famílias que abandonavam a região por causa dos ataques armados nos últimos meses. Segundo a Amnistia Internacional, trata-se de uma detenção arbitrária. A organização pede às forças militares que acabem com a crescente repressão aos jornalistas. Em declarações à agência de notícias Lusa, o pai do jornalista disse que a família não tem contacto com o filho há 5 dias. A polícia apenas diz que o transferiu para uma base militar em Moeda. O governo angolano decidiu alargar a Operação Transparência a todo o país. Esta operação, que teve início no final de setembro, pretende combater a exploração ilegal de diamantes e a imigração clandestina. Segundo as autoridades de Luanda, foram repatriados de forma voluntária mais de 400 mil imigrantes. Um porta-voz da polícia diz que a operação entrou numa terceira fase e será alargada às províncias do Cunene, Cabinda, Benguela, Huila, Kwanza Norte, Uambo e Kwanza Sul. A 8ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa começa hoje na cidade da Praia, em Cabo Verde. Na agenda da sessão estão a questão da mobilidade e uma declaração pelo combate à violência contra mulheres. O encontro contará com a participação de delegações de Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Apenas Timor-Leste não se fará representar.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, nada se sabe sobre a evolução do estado de saúde de Vitória da Conceição. A ex-ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher foi internada no dia 3 de janeiro nos cuidados intensivos de uma clínica em Luanda. Vitória da Conceição terá tentado o suicídio, foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas publicamente ninguém se pronuncia sobre o caso. Manuel Luamba.
A ex-governante tentou alegadamente o suicídio na última semana, após ter tomado conhecimento da sua exoneração do cargo de Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, posto que ocupava 1 ano. Vitória da Conceição está internada numa das clínicas de Luanda e o seu estado de saúde continua no segredo dos deuses. A família, a unidade hospitalar e o governo não prestam qualquer informação sobre o assunto. O ativista angolano Tunga Alberto defende que se presta devida informação aos cidadãos.
Num Estado de Direito, o governo angolano tem o dever de prestar informação sobre acontecimento deste nível, mesmo que acontecesse a um outro cidadão ou a uma outra cidadã, o governo tem o dever de fornecer a informação no quadro da Constituição em que todos nós somos iguais perante a lei.
Já o jornalista Fernando Galeng diz que a não prestação da informação está-se a colocar alguns direitos dos cidadãos em causa.
O silêncio prolongado gera especulação, na perspectiva de que as instituições públicas devem fazer um serviço público de qualidade na prestação da informação ao público, porque informação gera uma compreensão social e todo um discernimento social coeso. Precisamos é construir uma sociedade em que os servidores públicos prestem serviços ao cidadão.
Apesar deste silêncio, Fernando Galeng defende a criação de uma comissão que preste informação à imprensa e aos cidadãos para se evitar que haja especulação sobre o estado da ex-ministra.
Pode-se criar uma comissão conjunta onde se encontra elementos do governo, elementos da família e pessoal da equipa médica, onde por meio de uma conferência de imprensa para jornalista pudessem expor todos os elementos condicionais, ou seja, a equipa médica falaria alguma coisa, o governo falaria outra coisa e também teríamos informações da família.
Vitória da Conceição, 64 anos, é psicóloga especializada, foi eleita deputada pelo MPLA, partido no poder, nas últimas eleições gerais e depois nomeada ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, pelo presidente angolano João Lourenço. Manuel Wamba, DW, Luanda.
Perguntámos no Facebook se acha que o governo deveria prestar esclarecimentos à população sobre o estado de saúde da ex-ministra. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Já temos comentários.
Bom dia, já recebemos vários comentários, um deles de Abdullah Aziz al-Islam, que, primeiro que tudo, lamenta a situação e que diz que o governo angolano se devia pronunciar sobre o estado da sua saúde, ao mesmo tempo que deseja rápidas melhoras e que a vida continua para a frente. É uma das mensagens que já recebemos. Mais comentários daqui a pouco.
Obrigado, Guilherme. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O Banco Nacional de Angola anunciou na semana passada a falência de dois bancos, mas pelo menos uma das instituições diz que não é bem assim e que tem dinheiro suficiente para garantir os interesses dos clientes. Para o economista Precioso Domingos, tudo não passa de uma trapalhice. O docente da Universidade Católica de Angola diz que os bancos do país são fracos e que é preciso reformular as leis. Borralho Ndomba.
O Banco Nacional de Angola ordenou na semana passada o encerramento compulsivo de dois bancos privados, o Banco Mais e o Banco Postal, por insuficiência de capital social. E, até agora, só um dos bancos reagiu à decisão, o Banco Postal. Mas o banco desmente o BNA, garantindo que tem o capital exigido para o funcionamento das instituições bancárias em Angola. Num comunicado divulgado no sábado, o banco refere que não está em situação de falência e que está dotado de fundos próprios claramente suficientes para suprir todas as suas responsabilidades. Ao analisar este diferendo, o economista Precioso Domingos considera que é preciso um árbitro para regular a banca e que há um grande volume de leis criadas por juristas que mata a economia do país.
Aqui em Angola esqueceu-se um pouco a lógica econômica, a lógica de mercado. E isso mata a economia. É o que se passa aqui. Portanto, se olhar para uma série de instrumentos, uma série de normativas do Banco Nacional de Angola, vai ver que aquilo não tem nada a ver com leis econômicas. São leis de juristas. Evidentemente, gera o tipo de conflitos, o tipo de constrangimentos que tem estado a gerar.
Precioso Domingos diz que o facto de o Banco Central Angolano vir a público declarar a falência de bancos comerciais, ao mesmo tempo que uma das instituições visadas nega a alegada bancarrota, é uma trapalhice que precisa ser estudada.
Não é um regulador que vai decretar a falência, é o banco que vai, digamos, declarar a falência. Mas o que está a passar aqui é que é o BNA que está a dizer você faliu. E o falido a dizer, não, eu não estou falido. falido. O mercado não está a funcionar. Há aqui coisas estranhas que não têm, digamos, enquadramento nos manuais, não é?
No Uambo, dezenas de cidadãos com a conta no Banco Postal foram protestar para a frente do governo provincial na segunda-feira, pedindo a devolução do dinheiro que depositaram. O banco está com as agências encerradas. No entanto, garante que os interesses dos seus clientes estão salvaguardados. Para a resolução do problema causado pela decisão do Banco Nacional de Angola, Precioso Domingos espera que se apure realmente a situação financeira dos bancos e deixa um conselho às instituições do país.
Vamos deixar as leis do mercado, vamos, digamos, regular um pouco com base naquilo que são as leis econômicas, as leis do mercado, e não fazermos leis que não têm nada a ver com as leis do mercado e depois entram em choque.
Precioso Domingos nota que os bancos angolanos não precisam de um grande capital social e que isso faz com que sejam pouco atrativos aos olhos dos investidores estrangeiros.
Lá fora, na Europa, os bancos, em termos de capital social, estamos logo na casa dos 1.000 milhões. Aqui são valores ainda muito pequenos, mas eu entendo que tem que se deixar, para além da regulação, o mercado funcionar. Mas o mercado agora está mais baseado em leis jurídicas, né?
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Organismos internacionais estão reunidos na República Centro-Africana para alcançar acordos que garantam uma paz duradoura no país. À capital Bangui chegou na terça-feira uma delegação de altos cargos das Nações Unidas e União Africana. A comitiva integra ainda ministros dos negócios estrangeiros dos países da região. A delegação tem agendadas reuniões com o presidente Faustin Doua-Derra, bem como com o Presidente da Assembleia Nacional e membros do Governo. Faustin Touadéra, assim é que é. O país vive mergulhado num caos social desde 2013, depois do derrube do ex-presidente François Bozizé. Os 49 migrantes retidos há mais de duas semanas em dois navios de organizações não-governamentais alemãs desembarcaram ontem em Malta, após um acordo para os distribuir por 8 países europeus. Os migrantes choraram de alívio quando souberam que iam finalmente pisar solo europeu. No ano passado, mais de 4.500 pessoas morreram ao tentar entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou hoje posse para um novo mandato de 6 anos. No entanto, a suspeita de ilegalidades no processo eleitoral faz prever um maior isolamento internacional daquele país. A Venezuela vive a pior crise económica e social da história recente. A inflação atingiu números astronómicos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. O governo angolano deve prestar esclarecimentos à população sobre o estado de saúde da ex-ministra Vitória da Conceição, Guilherme.
Mais comentários. Jadulay Kandé acha que sim, que o governo angolano tem esta obrigação de informar a opinião pública sobre o estado de saúde da ex-ministra, porque é um caso que está sob a alçada do governo. E, entretanto, também são muitas as mensagens que já recebemos na página da DW no Facebook sobre o facto de Félix Tshisekedi ter sido declarado como vencedor das eleições presidenciais na República Democrática do Congo. Evaristo Geraldo Bundi escreve no Facebook que até que enfim que a RDC acordou com uma boa notícia. Elder Eddy diz que a África começa a dar bons sinais. Emmanuel Kant comenta que isso só aconteceu devido à luta daquele povo. E Elias Ofrice escreve-nos a partir de Chimoio, Moçambique, e comenta que a África precisa desse tipo de seriedade em que quem governa é da escolha do povo, independentemente de ser ou não da oposição. Elias Ofrice dá os parabéns à Comissão de Eleições do Congo por respeitar a vontade da maioria. Resta ver e saber se Kabila entregará o poder de forma pacífica, comenta este internauta. Isaac Pilonti Alela escreve que há muito que a RDC clamava por uma alternância do partido para governar e diz que o seu anseio é que o presidente consiga, em primeiro lugar, fortificar a união entre as tribos para reduzir os conflitos tribais. Fernando Mulato diz que espera que Félix Tshisekedi ponha em prática os anseios do povo no que tange aos principais problemas do país. Fanito Alberto Meizi comenta que esta notícia pode despertar nos moçambicanos a ideia de que tudo é possível em ano de eleições. Este internauta diz que ainda há muito tempo para fazer as coisas acontecer no país. Salimo António Augusto pede que se siga um exemplo igual, oposição no poder e um sucesso para um país. E, por fim, Latifo Ernesto Zingalume comenta: as melhores notícias de África, nunca é impossível, tudo com justiça. Parabéns para o povo da RDC.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português e visite também o nosso Facebook DW Português para a África. Chega ao fim o nosso jornal. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.